Mensagem traduzida em português pelo Grupo Servas, Nadir Lima, Administradores de uma Chance, do Bispo T.D. Jakes.
Coming up on the Potter's Touch.
I got a chance to save my marriage. I got a chance to overcome this cancer. I got a chance to defeat this lump in my breast. I got a chance. I got a chance. I got a chance. I got a chance. Hell hates when you start talking like that. Demons hate when you start talking like that.
Mas muitas vezes, quando você pede algo a Deus, ele responde ao acaso. E então, como Deus frequentemente responde com ao acaso, você, a seu próprio critério, tem a oportunidade de responder a essa chance. O reino, Jesus está nos ensinando aqui, é sobre transferência do acaso. Sim, sim, sim. A transferência de chance. Para Deus permitir que eu tenha uma chance é absolutamente incrível. É incrível porque a maioria das pessoas só dá chances a certas pessoas. Mas em nosso texto, Deus mudou tanto as coisas que as menos prováveis têm a oportunidade de receber do Todo-Poderoso. A boa notícia é que Deus diz que o reino é semelhante a um homem que reuniu seus servos, seus escravos e deu-lhes sacos de ouro. Espere um minuto. Isso é meio estranho, porque você não confia riquezas a escravos. Isso não faz sentido. Não seria a primeira coisa que você faria se estivesse comandando uma grande empresa. Seria dizer: vou entregar a empresa para as pessoas que estão em algum porão ou em algum lugar, e vou levá-los até a suíte da cobertura e deixá-los administrar a organização. Para não menosprezá-los, meu pai era zelador. Então, não entenda mal este exemplo, mas eu quero que você entenda que não há nada específico no escravo que faça com que esteja preparados para executar no nível das decisões que são necessárias para administrar o que lhes foi atribuído. Portanto, é uma bênção, mas também é um fardo. É poderoso, mas doloroso. É estimulante, mas assustador, que esses homens seriam selecionados. É um elogio. Sempre que Deus o elogiar com uma chance, espere que um certo sentimento de caos acompanhe a chance. É assim que você sabe que é Deus. Se faz sentido, não é Deus. Sempre que Deus faz algo e isso não faz sentido, arranca você dos parâmetros do que você alocou como seus normativos e o coloca em um lugar onde você depende dele de uma forma que não dependeria dele. Porque Deus não vai lhe dar apenas o que você está preparado, mas muitas vezes o que você tem medo. Se Deus não lhe der coisas das quais você tem medo, então a fé perdeu seu emprego. fé está na fila do desemprego, porque não preciso de fé para fazer o que já sei fazer. Não preciso de fé para ser escravo. Já fui escravo quando a história começou. Não preciso de fé para ser escrava. Preciso de fé quando você me tira da zona de conforto e daquilo que me é familiar e me coloca em uma posição para a qual não há nada no meu currículo que me coloque em sintonia com o que você está prestes a fazer na minha vida. Não sei se você já sabe, mas estou profetizando para alguém. Eu sei que não disse. Sim, eu te digo, mas estou falando uma palavra para você sobre o que Deus tem preparado para você. Aleluia a Deus! Ele está preparando você para transferi-lo para um reino para o qual você não se sentirá preparado. Olhe para alguém e diga. Sempre que as pessoas perdem a sensação de que têm uma chance, elas se tornam incontroláveis, difíceis, erráticas, críticas. O Dr. King disse que o tumulto é a linguagem dos desconhecidos. Sempre que as pessoas sentem que não têm chance, elas se tornam radicais, passam dos limites, ficam loucas. É por isso que o inimigo está atrás do seu sentimento de esperança. Porque se você não tem esperança, a fé não tem nada a ver. Pois a fé é a certeza daquilo que você espera e a evidência daquilo que você não vê. Mas se você não espera nada, se ele pode matar sua esperança, se ele pode te convencer a ficar no seu lugar, se ele pode fazer você calar a boca, se ele pode fazer você desistir do seu sonho, se ele pode fazer você desanimar a ponto de acabar com tudo que Deus tem pela frente. Então vamos testemunhar para duas ou três pessoas, dizendo a elas: tenho uma chance, tenho uma chance, tenho uma chance. Tenho 60 anos, mas tenho uma chance. Tenho 40 anos, mas tenho uma chance. Tive a chance de voltar a estudar. Tive a chance de voltar aos negócios. Tive a chance de conseguir minha casa. Tive a chance de sair das dívidas. Tive a chance de construir minha família. Tive a chance de ver meus filhos crescerem. Tive a chance de ser uma boa esposa. Tive a chance de ser um bom marido. Tive a chance de salvar meu casamento. Tive a chance de superar esse câncer. Tive a chance de derrotar este caroço no meu peito. Eu tenho uma chance. Eu tenho uma chance. Eu tenho uma chance. Eu tenho uma chance. O inferno odeia quando você começa a falar assim. Os demônios odeiam quando você começa a falar assim. Satanás fica nervoso quando você começa a falar assim. Marianne Williamson escreveu um poema que se destacou em minha mente e eu queria usá-lo hoje para enfatizar o que está acontecendo aqui. Ela diz: nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos além da medida. É disso que temos medo. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. Perguntamos-nos: quem sou eu para ser brilhante? Quem sou eu para ser lindo? Quem sou eu para ser talentoso? Quem sou eu fabuloso? Nós nos acalmamos. Então Mariane continua dizendo: na verdade, quem é você para não ser? Ela diz: você é um filho de Deus. Você está brincando de pequeno. Seu pequeno não serve ao mundo. Seu jogar pequeno não serve ao mundo. Não há nada de esclarecedor em se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Pare de ser Marte pelo conforto alheio. Nascemos para manifestar a glória de Deus em que está dentro de nós. Não está apenas em alguns de nós, está em cada um de nós. À medida que deixamos nossa própria luz brilhar, conscientemente damos permissão a outras pessoas para fazer o mesmo. À medida que somos libertados, observe isto, à medida que somos libertados de nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Entendo porque Nelson Mandela a citou em seu discurso na África do Sul, porque é o medo interior que nos impede de agarrar a chance. O dono da casa deu-lhes o ouro. Eles tiveram que recebê-lo. Se você não receber, a história termina com a oferta. Posso lhe oferecer qualquer coisa. Posso te oferecer minha casa, posso te oferecer meu carro, posso te oferecer minhas roupas, posso te oferecer qualquer coisa, mas se você não receber, a história acaba. Agora é preciso muita fé para um escravo receber a riqueza do mestre, porque ele não se viu sob essa luz, mas com a imagem que tinha de si mesmo. Tenho lido esses livros sobre como a visão e a imagem afetam a memória. E se você não tem uma boa imagem de si mesmo, isso afetará como você se lembra de si mesmo. Então, se não há ninguém do lado de fora dizendo: fique no seu lugar, então há uma voz interna dizendo para você ficar no seu lugar, porque existe uma associação entre a visão e a memória. Aprendemos melhor quando podemos ver. Então você consegue se ver com o que Deus está tentando lidar? O que me confunde sobre o texto é que, depois que ele deu a eles, eles foram embora. Venha aqui. É exatamente para onde eu estou indo. Deus lhe dará algo e não lhe dirá o que fazer com aquilo. Deus lhe dará um bebê e não lhe dirá como cuidar dele. Vocês ouvem o que eu estou dizendo? Deus lhe dará um casamento e não lhe dirá como funciona. Deus lhe dará uma igreja e não lhe dirá como administrá-la. Deus é famoso por ter te colocado em situações e depois não te dar informações. Não é como se ele dissesse a eles o que fazer com isso. Não é como se ele dissesse: Quero que você multiplique o que eu dei a você. Não é como se ele dissesse a eles onde fica o banco, onde fazer o investimento e como fazê-lo, porque ele parou de falar com eles como servos no momento em que se tornaram administradores. Porque veja, e Deus disse para onde ele está se preparando para levá-lo. Você não pode apenas seguir comandos e esperar que as portas se abram. Você terá que pensar e encontrar maneiras criativas de fazer o próximo movimento acontecer. Seu próximo movimento é entre suas orelhas. Quando sua cabeça muda, a sua vida vai mudar. Ó Deus, você ouve o que eu estou dizendo? Posso ir mais fundo? Com quem estou falando? Estou falando com alguém. A batalha está atrás da sua mente. E é por isso que todo o inferno está se abrindo contra sua mente e suas emoções. Porque o inimigo quer você tão chateado, tão confuso, tão perturbado, tão chateado, que você nem consegue pensar. Porque o avanço tem que acontecer em sua cabeça antes que aconteça em qualquer outro lugar. Ninguém lhes disse para fazer mais. Ninguém lhes disse para fazer mais. Ninguém disse ao menino para dar seu almoço. Ninguém disse ao único leproso para voltar. E, no entanto, Jesus perguntou-lhe: onde estão os nove? Se ele vai perguntar: onde estão os nove? Parece que ele deveria ter dito a eles: eu espero que voltem. Então o reino funciona assim. Requer discernimento, não mandamento. É melhor dizer: assim que o Senhor falar, eu o farei. Farei tudo o que for da vontade do Senhor. E tudo o que ele disser, tudo eu farei. Mas o que você faz quando Deus não diz nada, mas tem uma expectativa? Isso significa que ele espera que você pense, porque você é um administrador de uma chance. Então, não pode mais pensar como um escravo. Você foi recompensado por ser obediente, mas agora precisa ser criativo. Vamos, alguém, pegue isso, porque isso é ouro. Você foi recompensado por ser obediente. Os escravos são recompensados por serem obedientes, mas agora você tem que ser criativo, e isso é assustador. Porque sou criativo sem instrução. Saia, onde quer que você esteja. Saia, onde quer que esteja. Você esteve escondido. Você esteve escondida. Você tem motivos para ter medo. Você passou por situações que o deixaram com medo. Mas Deus disse: para receber este aumento, você precisa sair do esconderijo. Apareça onde quer que você esteja. Diga ao seu vizinho: diga, estou saindo. A razão pela qual eu quero que você diga ao seu vizinho, ao seu irmão, ao seu amigo, ao seu familiar, é que você tem que preparar as pessoas ao seu redor para você sair, porque elas se condicionaram a ver você esconder seus recursos, seu talento e sua criatividade e se acostumaram a ver você em outra dimensão. E você precisa avisá-los: eu estou saindo. Mensagem do bispo T.D. Jakes. Thomas Jakes é um bispo, escritor e teleevangelista estadunidense, fundador da The Poets House Church, uma mega igreja americana não denominacional com mais de 30 mil membros. Mensagem: administradores de uma chance.